3 em 1, Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde, segunda-feira, e a gente aqui começando mais um 3 em 1, mais uma semana por aqui, ao vivo na Jovem Pan News até às 6 horas. Tem muito debate, muita discussão por aqui, contando muito com a sua audiência. E o tema não poderia ser outro: eleições 2022.
Eleições 2022.
Vamos de pesquisa, porque tem elevação de 3 pontos de Jair Bolsonaro e queda de outros 3 pontos percentuais de Luiz Inácio Lula da Silva numa pesquisa eleitoral desenvolvida pelo grupo FSB Comunicação em parceria com o banco BTG Pactual. Na tela para a gente, Eduardo Novak, para a gente trazer os números aqui para a nossa audiência. 41% daqueles que foram entrevistados nessa pesquisa estão respondendo o voto a Lula, seguido de 34%, se eu não me engano, coloca na tela de novo, exatamente 34% para Jair Bolsonaro, 7% Ciro Gomes, 3% Simone Tebet e 2% ainda aparece o ex-candidato, agora não mais, o deputado federal André Janones. Temos a segunda página aí, Edu, coloca na tela para a gente. Em seguida aparecem José Maria Eimael com 1% e temos também uma novidade, Pablo Marçal. O próprio PROS hoje revogou a candidatura dele mais uma vez, uma história aí longa, complexa, que a gente já tratou aqui no 3 em 1. Aparece com 1% nessa pesquisa, seguido de 5% nenhum, 2% branco ou nulo, 3% não sabe ou não respondeu. Eu só vou dar aqui o número do registro. Coloca na tela de novo aí para mim, Edu, só para eu trazer o número do registro aqui. Essa pesquisa, se você quiser mais informações, entra lá no site do TSE com o registro BR-08028/2022. Foram entrevistados mais de 2 mil eleitores entre os dias 5 e 7 de agosto. Nós também temos os números do segundo turno, certo? E aí a disputa entre Bolsonaro e Lula. O resultado, 51% Lula, 39% para Jair Bolsonaro. Olha só, gente, fazendo mais um giro aqui rápido nos fatos políticos desde sexta-feira, Lula e a esposa, Rosângela Silva, assinaram a carta aos brasileiros, a carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, que foi formulada pela Faculdade de Direito da USP. O documento será inclusive lido oficialmente quinta-feira desta semana. No começo da tarde de hoje, o presidente Jair Bolsonaro participou em São Paulo de um encontro com representantes da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, e a nossa produção separou um trecho específico dessa fala de Bolsonaro aos banqueiros.
Não, o Bolsonaro não é democrata. O outro lado é democrata. Tanto é que, segundo a imprensa, acabou de assinar a carta para a democracia. Fotografia linda do lado da jovem esposa, né?
Muito bem, a gente está com problemas aqui no som. Olha só, gente, além de Bolsonaro, a FEBRABAN pretende promover também encontros com todos os presidenciáveis, inclusive falando aí nesse tema em relação aos bancos, essa reunião do presidente da República com os banqueiros. Eu quero saber de vocês se vocês consideram o apoio dos bancos como algo essencial para um bom desenvolvimento da economia. Como é que você me responde essa pergunta? Entra agora no jovempan.com.br, no site da PAN, vota lá, participa, a enquete está aberta para você correr lá, participar, votar e dar, obviamente, a sua opinião, certo? Vamos conversar com o nosso time aqui. Hoje temos Rodrigo Constantino, a nossa Cristina Grêmio já presente, Fábio Piperno, Jorge Serrão. Consta, vou começar por você hoje, porque na realidade a gente relatou a subida do presidente da República em 3 pontos e a queda do Lula em 3, mas nós estamos falando de 6, né? Porque um tira, o outro soma.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Pois é, essas pesquisas aí a gente vai ter que ir, infelizmente, comentando até a eleição, e a tendência é uma aproximação com a realidade, né? Com o data-povo. Eu acho que essa é a dinâmica. Já tem aí a rejeição ao governo caindo bem. Na verdade, à medida que o tempo passa e o governo pode se comunicar melhor na campanha com esse eleitor mais leigo, mais afastado do consumo de política no dia a dia, ele pode explicar o que está acontecendo. Lembrar, por exemplo, que foram os opositores ao governo que trancaram todo mundo em casa, impediram as pessoas de trabalhar e foram responsáveis pela situação econômica difícil. Em que pese o Brasil estar à contramão do resto do mundo? O IPEA mesmo já divulgou uma previsão de que a miséria vai cair no Brasil, subindo no mundo inteiro. Números de inflação estão saindo em tudo que é lugar na nossa vizinhança aí. No Chile foi divulgada uma inflação de mais de 13% em 12 meses. Na Argentina, tadinha, já passou a Venezuela. A inflação vai passar de 80% esse ano. O presidente Bolsonaro alertou que se a esquerda radical voltasse ao poder lá, Kirchner e o Fernandes, ia ter que tomar cuidado com as fronteiras no sul, porque ia acontecer exatamente o que aconteceu com a Venezuela. Dito e feito. Enquanto isso, no Brasil, as previsões do mercado financeiro estão caindo. Já se fala aí perto de 7% de inflação. É um fenômeno global, no mundo inteiro, recordes de inflação de 40 anos e o Brasil conseguindo já equilibrar suas contas e manter o dragão inflacionário enjaulado. Então, de novo, né? À medida que as pessoas vão tendo acesso à informação, porque na imprensa a gente só vê quase desinformação de agentes esquerdistas infiltrados, a tendência é as pessoas cada vez se darem conta de que a alternativa é mirar no exemplo da Venezuela, da Argentina, ou, com todos os defeitos e imperfeições, um governo que tem esse ministério que está aí, essa seriedade com as contas públicas, esse compromisso com o próprio povo brasileiro. Então, de novo, as pesquisas são uma fotografia mal tirada, né, com algum tipo de erro metodológico ou viés, e mesmo assim elas não dão conta do filme que claramente aponta para o crescimento de Jair Bolsonaro e queda de Lula. Lula que assinou a cartinha da democracia para enterrar de vez essa farsa, né? Aquele que defendeu a vida inteira a tirania comunista de Fidel Castro em Cuba e que até hoje defende as ditaduras de Nicarágua e Venezuela.
Piperno, boa tarde para você.
Boa tarde,
a gente
Paulo.
Aqui no 3 em 1 nós já trouxemos inúmeras pesquisas dos mais variados resultados possíveis, das diferenças, enfim, a gente pode aqui relembrar inúmeras delas. Mas o meu ponto que eu quero trazer aqui para a nossa discussão é justamente a curva, porque todas elas atestam uma coisa. A diferença entre Bolsonaro e Lula vem caindo ao longo do tempo. A pergunta, acho que todos nós queremos saber, as pessoas que nos acompanham aqui na Jovem Pan News, é o seguinte: até quando essa virada vai acontecer e se efetivamente ela vai acontecer? Ou seja, qual que é o potencial real que existe da gente ter uma virada de Bolsonaro sobre Lula ainda no primeiro turno?
Boa tarde aos colegas e também à nossa audiência. Eu não sei se há um grande potencial para isso. O que é algo muito previsível, e eu falei disso sobre isso várias vezes nos últimos dias, é que o efeito PEC, o efeito também da queda do preço dos combustíveis, né, por uma série de fatores, e isso certamente geraria boas notícias e bons resultados em favor do presidente da República. As pessoas, obviamente, elas tendem a ser mais generosas com quem lhes envia dinheiro, e a PEC ela é claramente uma transferência de renda, né? Pessoas vão passar a receber dinheiro, assim como algumas categorias profissionais, pessoas mais carentes e também algumas categorias profissionais. Então, há sim um componente de gratidão nisso, muito difícil da gente mensurar hoje. Ninguém sabe qual vai ser o tamanho disso, mas vai ter algum impacto.
Só fazer um apontamento nessa sua fala, com o apoio da oposição, né?
Sem dúvida nenhuma, mas o patrocinador da medida da PEC é a Presidência da República. Agora, e a oposição, muitos setores da oposição, de forma oportunista, muitos candidatos à reeleição para a Câmara, Senado e tal, obviamente também pegaram uma carona nisso, porque fica muito difícil a um parlamentar chegar na sua base eleitoral e falar: puxa vida, eu não quis assinar porque eu achei errado, quando você tem milhões e milhões de pessoas passando fome, até porque a política econômica foi caótica durante mais de 3 anos. Agora, e não é verdade, por exemplo, que a política do fica em casa, essa coisa toda, foi uma política exclusivamente de opositores do presidente da República. Além de ser algo adotado no mundo inteiro, foi também uma política aplicada e adotada por muitos aliados do presidente da República aqui no Brasil, e isso eu sempre faço questão de pontuar, já dei vários nomes, enfim, de governantes, governadores, prefeitos e tal, que também adotaram isso. Então, eu acho que em nome da lisura, a gente deveria mencionar essa...
Em nome da lisura, qual país está com resultados econômicos melhores que o Brasil, para a gente se inspirar. Quais? Ainda mais governados pela esquerda que você defende.
Ah, Constantino, a gente já falou disso várias vezes, mas a Europa, por exemplo...
Nome, dois.
Não, vamos lá. Sim. Alemanha, França, Portugal, todos. Porque tem uma coisa, você está se apegando a esse índice de inflação recente, só que você está se esquecendo de que esses países, por exemplo, nesse período todo, conseguiram reduzir drasticamente o desemprego enquanto do Brasil subia. Do Brasil está caindo agora.
O Brasil criou vagas de emprego na pandemia.
O do Brasil primeiro subiu muito e depois, agora está caindo. É verdade, agora está caindo.
Então vamos esquecer
a
inflação.
Primeiro subiu
melhor
muito.
Que o Brasil?
Por exemplo, os Estados Unidos hoje têm mais ou menos um terço do nível de desemprego do Brasil. A inflação está alta, mas o desemprego está lá embaixo, né? Você sempre esquece de mencionar isso. Agora, então, voltando ao que eu disse antes em relação à pesquisa, essa simulação de segundo turno, ela bate com as outras três que eu apontei na semana passada. Por quê? Porque quando a gente fala em 51 a 39 de votos válidos, a gente está falando, aliás, 51 a 39, né, dos votos mencionados aí, em voto válido, a gente tem um quadro de 56,66 a 43,33. Nos outros três levantamentos apontados aqui na semana passada, do Paraná Pesquisas, Poder Data e Genial Quest, essa diferença, o Lula tinha geralmente de 55 a 45 até 57,9. Então, esse levantamento, ele está em consonância com aqueles outros três.
Serrão, eu quero um destaque seu dessa pesquisa.
Olha, eu vou destacar outra pesquisa, que todo mundo sabe, saudações meus amigos amados haters, que pesquisa para mim é igual bruxa. Eu não acredito nelas, mas elas existem. E tem uma pesquisa aqui que está me chamando a atenção e me preocupando muito nesse momento brasileiro, porque essa pesquisa existe, ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 05691-2022. Foi uma pesquisa feita com 2 mil pessoas em 428 cidades entre os dias 30 de julho a 2 de agosto. O instituto que fez essa pesquisa é o Brasmarket, que tem 40 anos de atividade. Então, essa pesquisa dá os seguintes resultados, olha só. Na pesquisa espontânea, Jair Bolsonaro, 35,5%. Lula vem com 27,1%. Ciro Gomes, 4,0%. Na estimulada, Jair Bolsonaro, 39,9%. Lula, 33,1%. Ciro, 6,3%. Rejeição a Lula, 48,6%. Rejeição a Bolsonaro, 32,9%. Rejeição a Ciro, 2,6%. Essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral e ninguém está falando dela. Então, a pesquisa? A pesquisa. Acredite nela ou não? Eu não acredito em pesquisa. Canso de repetir isso aqui. Mas por que que a nossa mídia só nega a informação quando ela tem um resultado diferente de todas as outras as pesquisas? Essa é a pergunta a ser desvendada. É mais fácil desvendar essa resposta do que você encontrar uma explicação científica para a bruxaria.
O Cris, acho um outro ponto interessante da gente bater aqui é a queda da rejeição, né, do presidente da República em 5 pontos, passando aí para 53%. Mas a dos outros candidatos, como por exemplo do Lula, passou de 42 para 45, e Ciro Gomes também teve um aumento aí registrado na sua rejeição de 47 para 49%. A que se deve isso na sua avaliação?
Oi, Paulo, boa tarde para você, para os colegas de bancada, para a nossa audiência. Olha, quanto mais os candidatos começam a se expor em público, mais também vão sendo relembradas as evidências do passado deles que as próprias campanhas tentam esconder, mas os adversários trazem à tona, né? Então, eu tenho para mim que essa questão da rejeição vai mudar bastante, especialmente em relação àqueles que não estão no governo. Em relação ao presidente Bolsonaro, a tendência é reduzir a rejeição, porque o presidente finalmente vai ter espaço na grande mídia para falar dos feitos de seu governo, algo que a imprensa fez questão de esconder embaixo do tapete, bem escondidinho, aquelas coisas boas do governo, e são muitas, a gente precisa reconhecer, e a população vai sendo informada ao longo da campanha agora. E em relação à economia, a gente está vendo muitos números melhorarem, né? Apesar da oposição fazer questão de falar só do passado. Quando falamos de desemprego, por exemplo, não podemos deixar de fora desse debate o absurdo desemprego a que chegou o Brasil no fim do governo Dilma, antes dela ser caçada, né, de ser tirada da presidência, para que o Brasil não continuasse descendo a ladeira rumo à Venezuela ou ao que é a atual Argentina. E quando a gente fala de recuperação de emprego, a gente precisa lembrar que isso foi um feito do governo em plena pandemia, como lembrou aí o Constantino agora há pouco. Aí a gente viu aqui o Piperno falar de política econômica caótica por 3 anos, eu não vi dessa forma, eu não sei exatamente qual é o olhar do Piperno para definir com esse adjetivo caótico, mas eu não vi dessa forma. O governo enfrentou uma pandemia que foi histórica, mundial. Todos os presidentes, os primeiros ministros, os reis mundo afora se debatendo com sua equipe econômica para tentar resolver os problemas locais provocados, sim, por essa política do fique em casa que o mundo inteiro foi repetindo da China, e aí foi vendo que não era correta, foi saindo dessa política. Aqui no Brasil, infelizmente, governantes locais insistiram e muito nessa política do fique em casa, à revelia do que sugeria o governo federal, mas o governo federal não deixou de fazer a sua parte, não. O governo federal salvou milhares de empresas da falência, milhares de empregos também, com as propostas de redução de jornada de trabalho, mediante redução salarial, obviamente, mas que depois foi se recompondo conforme a economia reabriu. E a gente sabe o tanto de vagas abertas com carteira assinada, que é um feito num governo que está saindo de uma pandemia. Então, eu não vejo jamais como caótica a política econômica do governo. E a gente está vendo o resultado agora, com o mundo inteiro entrando em recessão técnica e nós com números que vão sendo revisados para melhor o tempo todo, né? Ao contrário das previsões, estas sim, bastante caóticas para a economia. Então, eu tenho para mim que conforme um eleitor que anda mais distraído do noticiário verdadeiro, que não busca as informações direto na fonte para se desviar um pouco dessas fake news e dessa militância da imprensa, esse eleitor, conforme a campanha avançar e ele for recebendo informações que não circulavam antes por falta de espaço dado ao presidente, ele vai comparando essas informações com o que ele está vivendo no momento, que já é um momento de recuperação econômica, e vai obviamente definir seu voto com base no que ele vive, não no que dizem para ele.
Piperno, explica para a gente o que você quis dizer com caótico.
Não, foi uma política econômica que, por exemplo, no primeiro ano não tinha pandemia e o país se arrastou, né? Foi um ano de pibinho, crescimento pífio, de mais pessoas indo para a miséria, desemprego de fato muito alto, herdado, é verdade, lá de trás, e não houve nenhuma medida para se combater isso. Foi um governo, por exemplo, que em momento algum fez nada para tentar, de alguma forma, impedir o crescente processo de desindustrialização do país, e isso é muito sério. Foi um governo que, em momento algum, por exemplo, concedeu qualquer tipo de aumento real ao salário mínimo. E veja, a presidente Dilma, de fato, ela, quando sai do governo, deixa, assim, uma economia em frangalhos naquele momento, e aqui ninguém está querendo fazer a nossa audiência de tola para tentar mascarar isso. Mas também é verdade que em 2014, quando o país ainda não havia entrado naquela crise política toda, naquele ano o Brasil fecha com desemprego de 4%, foi o mais baixo do país em todos os tempos. E aí depois, com crise política, com crise também de credibilidade do governo, com uma série de coisas, é óbvio, também uma crise internacional, é óbvio que, que a economia acabou se deteriorando e aí entrando naquela mega recessão que acabou, de certa forma, castigando todo mundo. Agora, quando o Bolsonaro assume, eu sempre faço questão dessa ressalva, e eu acho que a comparação, inclusive, com o presidente Alberto Fernandes, nesse sentido é válida. A Argentina vive eternamente esse processo infinito, infindável de crise política, e ela não consegue se acertar. E acho que ela não vai se acertar tão cedo, seja ela governada pela esquerda, seja ela governada pela direita, como nós vimos recentemente. Mas é verdade também que o presidente Fernandes já assume com a pandemia começando. O presidente Bolsonaro governa 13 meses e meio antes que a pandemia fosse decretada pelo OMC.
Ô, Consta, deixa eu te passar um dado aqui interessante da gente falar sobre a questão da Argentina, porque a gente está vendo o peso argentino numa desvalorização que nunca houve na história da Argentina, né? Nós estamos falando aqui na cotação oficial, só para a nossa audiência ter uma dimensão, um real hoje na Argentina equivale na cotação oficial a 25 pesos. Mas se você for, inclusive, na cotação paralela, você vai conseguir alcançar R$1 a 60 pesos. Ou seja, é algo absolutamente inacreditável que acontece na Argentina.
É, um dólar vale mais de 300 pesos já. Eu tive ontem almoçando com um argentino que tinha padaria na Argentina e é uma situação de desgraça total. Hoje ele mora aqui e está refazendo a vida dele. A narrativa pipérnica, quanto a não ninguém querer fazer ninguém de trouxa da audiência, eu deixo a audiência julgar. Mas a narrativa pipérnica é o seguinte, né? A Argentina é um problema complexo, né? Direita ou esquerda, e aí ignora a derivada, o que está acontecendo na margem nos últimos 3 anos. Ah, mas o Fernandes já começou com a pandemia. O Bolsonaro teve 1 ano sem pandemia. Bom, teve 1 ano para ajeitar um monte de contas e heranças malditas e fez uma reforma previdenciária, fez um monte de coisa para preparar a base para um crescimento muito mais sustentável à frente. O Estado tirou o pé do acelerador e isso tem um impacto no PIB no primeiro momento, porque você consegue inflar PIB de maneira artificial, se você quiser. Então, veja como é que é a narrativa pipérica. Na Argentina, ele poupa a esquerda. No Brasil...
Não poupei.
No Brasil, ele poupa a esquerda na desgraça
não
da poupei. Dilma. Né? Não, veja bem, a Dilma, não sei o quê.
Não poupei
destruiu
também.
Destruiu o país numa proporção muito maior do que agora na pandemia. Sem nada. Sem nada. Com o socialismo, com a intervenção estatal nos setores e com a incompetência e roubalheira, que foi a marca registrada do PT. Então, a narrativa pipérica faz malabarismos que é um negócio impressionante, é contorcionismo puro. Né? Quer dizer, qual o exemplo melhor que o Brasil nessa economia? Aí ele cita o desemprego dos Estados Unidos, que tem uma mega flexibilidade aqui, todo mundo é contratado num dia porque pode ser demitido no outro. Ele pega o exemplo do desemprego, mas não fala de 9% de inflação aqui. Aí ele não fala da inflação na Alemanha, na Espanha, em Portugal, tudo acima de 8%. 9%. Tudo recorde em 40 anos. Aí ele não fala da Argentina. Ele fala que a Argentina é um problema complexo. Só que na margem, a inflação está acima da venezuelana. Está dando 6% ao mês na Argentina. Ao mês. É na margem. E a Argentina seguiu a ciência, segundo os artistas e jornalistas brasileiros, que inveja de um país que tem um presidente. Foi o que eles disseram. Então veja o grau de contorcionismo para não reconhecer que nós temos o melhor ministro da Economia, não é da história do Brasil, é do planeta hoje.
Nossa Senhora.
E que está sendo responsável por essas entregas.
Minha
por
nossa.
Essa consolidação de um crescimento sustentável, com reformas, com compromisso fiscal. Enquanto que o PT já aprovou o seu projeto de governo, que é uma ameaça, né, à nação, dizendo que vai revogar teto, que vai desfazer reformas importantes, inclusive a trabalhista. E olha o exemplo do Piperno. O governo foi uma tragédia. Imagina o que seria a palavra para definir a Argentina. Né? Foi uma tragédia porque não aumentou o salário mínimo. Quer dizer, já é uma cabeça ideológica. Ele acha que é maravilhoso o governo que sai aumentando o salário mínimo. Dane-se o resultado, porque onde fizeram isso não deu certo. Então, de novo, não estamos lidando aqui com fatos. Os fatos são esses. A Argentina, na margem, degringolou a ponto de ficar pior que a Venezuela. A Europa inteira está com inflação recorde de 40 anos. Estados Unidos, idem. Todos com recessão técnica. 2 trimestres de PIB negativo. E o Brasil? O Brasil recuperou em V, está conseguindo produzir vagas com carteira assinada num país que tem uma herança maldita desde Getúlio Vargas da CLT, que é a informalidade de 1/3 da mão de obra no país. O governo conseguiu endereçar essa questão, dar dinheiro numa emergência para os mais necessitados sem sacrificar as contas públicas. A inflação está sendo revista para baixo, o PIB para cima. E em vez de virar e falar, eu reconheço que eu exagerei na dose, talvez tenha mérito nesse governo. Não, esquece a Argentina e olha o emprego dos Estados Unidos, esquece a inflação da França e da Alemanha. É uma narrativa louca, cá entre nós. E aí, eu repito, eu deixo a audiência julgar se ela está sendo feita de trouxa ou não.
Está passando mal aí, Piperno?
Ah, mas é porque eu ouvi tanta bobagem, mas tanta bobagem, inclusive a história do Paulo Guedes ser o melhor ministro da economia de todos os tempos. Essa eu vou falar um negócio para você. Isso é uma coisa sensacional, uma revelação, inclusive, para o mundo, né? Realmente, Rodrigo Constantino fazendo agora, esclarecendo coisa que o planeta todo não sabia. Agora, tirando, extrai um ponto daqui, outro dali, pega isoladamente o que eu disse sobre salário mínimo, mas não toca no resto, pega isoladamente desemprego de 3,5 lá nos Estados Unidos. Esquece de falar que, por exemplo, essa taxa lá nos Estados Unidos já foi, inclusive, maior do que o Brasil de Lula, de Dilma, então, mas tudo bem. Esquece de falar que, por exemplo, França, Alemanha, Portugal, de fato, estão agora com a inflação em alta, mas a nossa já bateu em 12,5 e agora está caindo, é verdade. Mas já foi lá em cima, já bateu num teto que eles não chegaram ainda. Agora, nem por isso, quer dizer, eles tinham, por exemplo, os três índices capitais aí com dois dígitos. Taxa de juros, desemprego, né, Constantino? Desemprego estava alto e tal. E, né, então, veja...
Tem saudade do Manteiga, Piper?
Não tenho não, Constantino, mas eu tenho saudade de 2010. 2010 era um país melhor, muito mais... Aliás, o seu presidente lembrou isso outro dia. Viviam melhor e tal.
Depois da crise de 2008.
Depois da crise de 2008, né?
Qualquer coisa era crescimento lá, né?
Até que foi rápido.
Como é que você estava em 2010 vis-à-vis os outros países emergentes?
O quê agora? O quê? O 7,5 de 2010,
Constantino? Sabe o que eu estava fazendo em 2010? Fazendo palestra por aí, mostrando que aquilo era insustentável.
Ah, então.
Como aconteceu.
Talvez, né?
Enquanto que a Economist botava
o diretor
alçando o voo.
E era soldo do seu patrão Paulo Guedes ou era alguma coisa frila, alguma coisa, algum projeto solo?
Eu vou ignorar a pergunta capciosa.
Não era isso, porque, afinal de contas, você já trabalhou para ele. Você mesmo já confessou aqui que ele foi seu patrão e tal, né? Então também, a gente sabe...
Me ensinou a não ser alguém como você.
É, a gente sabe das ligações carnais. Então a gente sabe que ele também ensinou a você ser um porta-voz dessa lixaiada toda. Mas perfeito, esse país está lindo. Esse país é de uma prosperidade ímpar.
Faz um favor para mim, meu amigo. Chama o VAR aqui.
Eu vou chamar o VAR, porque para a nossa audiência julgar, o importante é a informação relevante e real da fonte primária. Então eu recomendo que todos entrem lá no site da Jovem Pan, nos nossos arquivos, procurem a recente entrevista dada pelo Saxida ao programa Direto ao Ponto, de Augusto Nunes. Ali, ele dá a lista de tudo que foi feito de correto para melhorar a economia brasileira. E aí, você, audiência da Jovem Pan, vai ter condição plena de julgar o que foi bom e o que não foi. Julgue dentro do fato objetivo. Tem que julgar dentro da racionalidade e não da opinião que tem sido dada diretamente aí como propaganda pela esquerda na campanha eleitoral. A esquerda está apostando no caos econômico. E eu falei aqui nesse programa em novembro do ano passado. Apostar no caos econômico é um erro que vai se voltar, o tiro vai se voltar contra o feiticeiro. E é o que está acontecendo agora, aí começa a baixar o desespero. A economia, quando não começa bem, ela pode melhorar. Na vida não tem nada de imutável. Até a morte é capaz de transformar o seu corpo em alguma coisa. Do pó você veio, para o pó você voltará para se transformar em outra coisa. Então, a imutabilidade do raciocínio da esquerda tem que ser entendida como um problema a ser superado. É isso.
Cris, eu vi que você tinha falado, mas acho que o seu microfone estava desligado. Por favor.
Eu estava só relembrando da inflação, perguntando para o Piperno se ele lembrava da inflação do fim do governo Dilma, com o mundo inteiro bombando, sem haver pandemia, sem haver qualquer problema, se ele lembra da inflação no governo Dilma. E naquela época a imprensa não era militante pró-PT e a imprensa criticava e dizia, olha, o ministro da Economia precisa ficar atento, o governo Dilma precisa ficar atento, a inflação está perto de dois dígitos. Eu não sei se o Piperno lembra, mas chegou a superar os dois dígitos, 10,71% em janeiro de 2016, meses antes dela ser afastada do governo por irresponsabilidade fiscal.
Não, eu lembro, aqui talvez você não tivesse ouvido, mas eu disse sim que aquele período foi muito ruim, disse com todas as letras. Aliás, o desemprego que era de 4 e pouco em dezembro de 2014 disparou para dois dígitos nesse período também. A inflação alcançou esse nível que você citou e foi realmente um período muito ruim, disse isso há pouco. Como também disse que, recentemente, mais ou menos até maio, O Brasil era o único país que tinha três indicadores: desemprego, taxa de juros e também inflação em dois dígitos. Hoje, felizmente, não tem mais.
Agora, o mais interessante que a gente tem que levar para o debate é o seguinte, para fechar, quando você faz uma crítica econômica, você tem que apresentar a saída e a solução. Então, vamos lá. Partidos de esquerda, eu quero ouvir de vocês a solução para melhorar o Brasil. Esculhambar o Bolsonaro é muito fácil. Diga qual é a solução para a economia brasileira na relação complexa com o resto do mundo globalizado. Se vocês derem uma solução boa, a gente bate palminha aqui. Mas se você não der, eu vou mandar você para casa.
Olha só, gente, tirando o assunto aqui no 3 em 1, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, mandou a Procuradoria-Geral da República se manifestar em um pedido de investigação contra o também ministro Alexandre de Moraes por suposta prevaricação e ativismo judicial. A ação foi apresentada após o ministro Alexandre de Moraes determinar a proibição de associar o ex-presidente Lula ao primeiro comando da capital, mais conhecido como o PCC. Consta, começa você.
Olha, finalmente, né, Paulo, nós estamos começando a ver algum tipo de tentativa de limitar o abuso de poder desse ministro, né, que é o que mais abusa numa competição acirrada. Nós já tivemos a PGR, a vice-procuradora Lindoura, acusando de más práticas, né, o próprio processo do Alexandre de Moraes, e agora nós temos isso aí. Então, assim, já que o presidente do Congresso, do Senado, Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, está sentando em cima por cumplicidade e conflito de interesses da única verdadeira reação institucional prevista na Constituição, dentro das quatro linhas, de criar um mecanismo de freio e contrapeso ao abuso do judiciário na sua instância suprema, né, que seria o impeachment desse ministro, o que está restando é ir pelas beiradas. E agora está na mão da PGR, então, fazer alguma coisa em relação a isso. O que nós estamos vendo em relação ao ministro Alexandre de Moraes, mas há muito tempo que já passou, né, do aceitável, do tolerável, há muito tempo. Nós temos até mesmo a esquerda radical, aqui na figura do Piperno, constrangida em defendê-lo, constrangida. Então eles falam, não, realmente, eu acho que são algumas atitudes questionáveis ou condenáveis, mas como o alvo tem sido só bolsonarista, eles estão passando pano, eles estão aplaudindo, de certa forma, essa tirania da toga que foi criada no Brasil hoje. Então eu espero que as instituições encontrem mecanismos para conseguir reverter esse quadro, porque a alternativa que eu vejo, sendo muito sincero, e aqui é análise, não é torcida, porque ninguém torce para uma coisa dessas, é isso produzir um quadro de convulsão social no país. Se continuar assim, talvez eles consigam a guerra civil que eles estão provocando.
Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 32 minutos.
Jovem Pan. Nós não nascemos para ficar parados, porque é o movimento que faz o mundo evoluir. E é nesse mundo que queremos estar. Um mundo que questiona porque não aceita respostas prontas. Que tem coragem para se transformar. Que defende a liberdade de dizerem até o contrário daquilo que acreditamos. Não importa onde, não importa quando, estamos sempre em movimento. Ontem, hoje, amanhã. Jovem Pan, 80 anos.
Ser pai é tudo. É ser amigo, parceiro, tutor e companheiro. Ser pai é ser um pouco de um monte de coisas. Ser professor, mas também aluno. É ser guardião para toda a vida. Ser rígido quando precisa e divertido sempre que possível. Ser pai é o maior presente da vida. Porque quando nasce um filho, nasce junto um novo homem. Dia dos Pais Pegada. Ser pai é tudo.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Os principais assuntos.
A notícia de última hora.
Está na Jovem Pan News.
Mesárias e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
A tradicional pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis 830. Telefone para delivery continua o mesmo. 3849-5000. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jovem Pan. 5 horas e 35 minutos para vocês que nos acompanham aqui ao vivo na Jovem Pan. A gente está conversando, debatendo, discutindo um pouco justamente a respeito do encaminhamento feito pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, de um processo contra o ministro Alexandre de Moraes, uma possível investigação contra o ministro do Supremo. Serrão, você acha que a PGR vai comprar essa história?
Olha, espere-se que ela cumpra o seu papel. Ela existe para investigar e avaliar se aquele processo, aquela denúncia tem que se transformar em um processo. A juristocracia no Brasil, ela é uma desgraça, porque ora ela opera com o rigor seletivo para punir quem ela deseja, escolhe como alvo, ou então ela promove o perdão conveniente para salvar a pele daquele que também interessa ao sistema ser perdoado ou poupado numa determinada situação claramente criminosa. A gente vê isso acontecer toda hora, tem vários exemplos disso. Só que nesse ritmo aí de farinha pouca, meu pirão primeiro, também acontece o fato de que a farinha um dia vira mingau. E aí, dessa vez, a Rosa Weber viu que estava muito bem fundamentada a denúncia de um cidadão advogado e ela fez o certo. O trâmite é esse. Recebeu denúncia, não é o Super Supremo quem vai avaliar, denunciar, processar, condenar ou perdoar. Não, vai para a Procuradoria-Geral da República e ela tem a obrigação de cumprir o seu papel. Se julgar que é procedente, vai ter de seguir adiante com a ação. Não é? Não é. Isso é simples. Da mesma forma como qualquer ação contra o presidente da República, inclusive aquelas viciadas que são apresentadas sempre por partidos políticos de oposição, ingressando diretamente no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não é órgão do Ministério Público. A denúncia desses partidos tinha que ser apresentada ao Ministério Público. Eles endereçam errado, aí o Supremo manda para o Ministério Público, aí se o Ministério Público avalia que não, aí começa todo um debate, que a Procuradoria está prevaricando, a Procuradoria não está processando, ou está fazendo aí o relativismo de Procuradoria. Enfim, o Brasil tem que ser passado a limpo, o nosso sistema judiciário não está funcionando direito, sem trocadilho.
Girando o assunto aqui no programa, você quer falar mais, Constan?
Não, eu ia falar, não sei se você já vai para esse assunto ou não, mas eu ia falar para o Serrão que teve um exemplo claro disso hoje. Petistas, comunistas e pedetistas provocaram uma vez mais o Supremo em relação ao suposto crime do presidente Bolsonaro ao receber embaixadores e apresentar o que ele enxerga como falhas do sistema. Quer dizer, olha que ridículo que chegou o desespero, né? Isso diz muito sobre o desespero dessa turma, para criar narrativas. Agora o presidente não pode mais receber embaixadores para falar, olha, eu vejo isso de fragilidade no sistema. Mas o Fachin, presidente do TSE, pode convidar embaixadores para falar que o nosso sistema é perfeito e quem desconfia é golpista. Quer dizer, está tudo invertido no Brasil. O Brasil precisa ser passado a limpo urgentemente.
Falando em Fachin, Constantino, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral comunicou ao ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, a expulsão do coronel Ricardo Santana, chefe de divisão de sistemas de segurança e cibernética da informação do Exército Brasileiro, daquela comissão de fiscalização criada pela Corte. No ofício, o TSE informa que o militar está sendo expulso por divulgar notícias contra as urnas eletrônicas nas redes sociais. No texto, o presidente do TSE revela publicações do militar em redes sociais com algumas teorias conspiratórias do presidente sobre o sistema de votação. Por meio de um comunicado oficial, as Forças Armadas informaram concordar com a medida tomada pelo TSE para que seja mantida a lisura do processo eleitoral. Piperno, o TSE acerta?
Paulo, é evidente que o TSE acerta. É, aqui não se trata nem de juiz de valor, se é bom tirar o Zé e colocar o João, não é isso. Primeiro, é um militar que descumpriu, inclusive, regulamentos das Forças Armadas, porque ele se pronunciou politicamente criticando um dos candidatos a presidente da República nas suas redes sociais e apoiando o outro, compartilhando conteúdos aí agressivos a um, de oposição a um e favoráveis ao outro. Ora, se alguém que vai participar de uma comissão de transparência eleitoral, me parece que essa não é uma boa prática. Segunda, aliás, as Forças Armadas, inclusive, já ouvi algumas histórias de que vão instaurar um processo para se investigar exatamente esse tipo de posicionamento fora do que estabelece, fora do que as forças permitem. Outra coisa, se o sujeito vai para uma comissão de transparência eleitoral e sai por aí, sem inclusive ter, digamos, tomado posse, iniciado os seus trabalhos, se manifestar dizendo que esse sistema não presta, esse sistema é uma loteria, como ele falou, eu também acho que não é um comportamento adequado. E aí, então, as Forças Armadas que indiquem um substituto para ele. Aliás, não vi ainda nenhuma manifestação das Forças Armadas criticando o TSE por conta dessa atitude.
Serrão, o que você achou?
Olha, é muito clara a posição no caso desse. Quem está agindo, fazendo um trabalho dessa importância, não pode se pronunciar publicamente. Não poderia jamais cometer o erro estratégico de dar o argumento ao inimigo que está jogando para qualquer coisa, a mínima suspeita ou acusação correta ou incorreta, vem a punição para quem está fazendo qualquer crítica ao sistema eleitoral. Então, era o momento de agir com toda cautela recomendada por quem tem, inclusive, a formação militar. Agora, o que o povo quer saber é o seguinte: será que o povo também pode pedir a expulsão daqueles magistrados que estão fazendo discursos políticos contra o candidato, contra uma candidatura, quando eles são os dirigentes do processo eleitoral e, coincidentemente, também pertencem ao Supremo Tribunal Federal e pertencem ao Tribunal Superior Eleitoral? Será que o povo pode pedir também a expulsão desse pessoal? E se o Exército, alguém maluco lá no Exército, resolvesse pedir também a expulsão de quem está agindo fora das quatro linhas da Constituição? Então, tem muita gente no Brasil riscando fósforo perto da gasolina e achando que não vai pegar fogo. Não pode ser assim. Tem que se respeitar a legalidade e a legitimidade. Autoridades, sobretudo as que julgam, têm que ter 101% de isenção. Se não tiver, é suspeita. Não dá para julgar. Esse mesmo tribunal que considerou o juiz Sérgio Moro suspeito para avaliar a Lava Jato, como é que ele também age com suspeição fazendo pronunciamentos políticos? Assim não dá. Quem faz isso merece nota menos 13 na escola de magistratura.
Cris, o que você achou dessa exclusão?
Olha, a minha preocupação, eu não tenho detalhes exatamente do que ele disse nas redes sociais, mas a minha preocupação é essa colocação aqui no pedido, né, para que ele seja excluído da comissão de fiscalização, é essa acusação de que ele divulgou nas redes sociais fake news sobre urnas eletrônicas. Eu acho isso aqui e é o que vem acontecendo conosco, né, jornalistas que ousam dar voz a uma parte significativa da população brasileira que está com legitimidade pedindo mais transparência no processo eleitoral, querendo entender como é que é feita a contagem dos votos, já que ela não respeita o Código Eleitoral de ser pública, como está previsto lá e nunca foi feito desde que as urnas foram implantadas. Nós somos todos chamados de antidemocráticos, de fascistas, esse monte de adjetivo aí que vem sendo usado à exaustão, inclusive colocando vítimas de fascismo real no rodapé da história. Eu acho um crime também o que vem sendo feito com algumas palavras aí no vocabulário esquerdista, mas quando vem dizer que esse coronel do Exército, que era do grupo de fiscalização do processo eleitoral, espalhou supostas fake news sobre urnas eletrônicas, eu já desconfio, tá? Porque é o que vem falando em relação a qualquer um que ouse falar de urnas eletrônicas ou... A questão não é nem urnas eletrônicas, é sistema eleitoral brasileiro, é contagem pública de votos, é a possibilidade de auditagem posterior, caso haja alguma desconfiança em relação ao resultado das eleições. Tudo isso é colocado num pacote de fake news, de desinformação, de ataques ao sistema eleitoral, de ataques às instituições, quando não é absolutamente nada disso. Nada disso. Vamos lembrar o artigo 1 da Constituição Brasileira. Todo o poder emana do povo, o povo está em dúvida, o povo exige transparência, o povo tem direito democraticamente de pedir transparência e questionar. Então é realmente essas expressõezinhas, esses adjetivos que vêm sendo colocados das cortes superiores para baixo é que me incomoda profundamente.
O consta, mas as Forças Armadas me parecem que concordaram com essa medida.
Bom, Paulo, eu acho um absurdo, né? E, de novo, eu achei graça quando o Piperno começou a falar que ele demonstrou um viés, um partidarismo, isso é inadequado, quando o presidente do TSE é o garoto propaganda da Dilma Rousseff, é o simpatizante do MST e aquele que vai falar no Brasil e no exterior e para embaixadores, alfinetando o presidente da República, porque poderia fazer um golpe tipo 6 de janeiro no futuro. Quer dizer, o golpe imaginário que o Fachin vislumbra justifica ele criar narrativas para alfinetar o presidente da República. Então, imagina se esse não é partidário. Então, é assim, de novo, isso expõe o duplo padrão patético da extrema esquerda, né? Que tem sempre um peso e duas medidas. Agora, vamos dar uma olhada no currículo desse coronel Santana, que parece que ele é bem especialista em cibernética, tem um currículo extenso nessa área, ao contrário do Fachin e companhia, né? Ele tem o direito a opiniões contrárias em relação à lisura e às maravilhas do nosso sistema opaco e centralizado que só Brasil, Butão e Bangladesh adotam. Ele tem direito a isso, a essa opinião, né? Ele não precisa concordar com Barroso, que é inviolável o sistema que foi violado por um hacker. E digo mais, só para rebater um ponto razoável do Serrão, na minha opinião. O ideal seria a imparcialidade. Uma vez que isso não é viável e são seres humanos, os pais fundadores dos Estados Unidos, quando criaram um modelo da República, eles criaram esse mecanismo de freio e contrapeso justamente partindo da premissa realista de natureza humana, com paixões, com visões. É por isso que um tem que fiscalizar o outro. Então, se a gente tem um bando de petista cuidando do sistema, eu quero talvez um antipetista fiscalizando. É exatamente esse o ponto. Eu quero alguém que seja antipetista podendo fiscalizar, porque do outro lado só tem petista, né? Que soltaram o ladrão, que tornaram ele elegível e que demonizam o adversário dele. Então, vem cá. Se não tem nenhuma imparcialidade lá, vamos pelo menos colocar fiscalizadores que entendem do assunto e que são antipetistas. É a chance de conseguir um vetor resultante razoável. Quem conhece a história da Mesopotâmia, lá o Gilgamesh e tudo, sabe lá que a cidade só teve paz quando o rei, né, começou a entrar em confronto com um adversário de peso. Que aí os dois saíram lá em combates e tudo mais, e a cidade teve paz. Então, às vezes, é uma visão estratégica interessante você colocar os antípodas para enfrentarem lá os adversários para poder ter algum tipo de equilíbrio. Porque se colocar uma pessoa totalmente isenta e imparcial do lado do Fachin, do Barroso e do Alexandre de Moraes, qual é a resultante? A resultante é um piperno da vida que diz que não é Lula e é estrela vermelha de carteirinha, né?
Agora, ponderar só um fato. O coronel está sendo acusado de ter espalhado fake news. Tá, se ele fez isso, ele cometeu um erro imperdoável. Agora, e se o coronel não cometeu esse erro e foi agora sacrificado pela burocracia judiciária? Essa é a questão que vai ter que ser respondida nos próximos dias com extrema urgência.
Fala, Pipernão. Ele não pode ser ao se manifestar politicamente da forma como ele se manifestou nas redes sociais
não
dele.
Pode.
E isso é vedado pelo Estatuto das Forças Armadas. Segundo, que a gente acaba de ouvir um show de cinismo do porta-voz da extrema-direita ao dizer o seguinte: olha, o certo, então, é colocar um monte de antipetista lá para, digamos, fiscalizar esse processo.
Você
vejam bem
o
absurdo. Vejam
você
bem
condena
absurdo.
O viés do Fachin?
Que viés do Fachin? O Fachin está defendendo a corte dele. O Fachin presidiu uma corte que foi atacada. Xingados publicamente. É. Quer dizer, então ele tem sim que defender a corte dele. E olha, sim, muito à vontade para falar, porque imparcial. O Fachin...
Pediu um voto para Dilma Rousseff porque ele é imparcial.
Olha, ele é tão imparcial quanto, por exemplo, o André Mendonça. Tem que ser indicado por um presidente da República. Ora,
não,
bom,
não,
ele vai ser indicado por quê, cara pálida?
Ele pediu voto para Dilma. Não seja cínico.
Uai, ele pediu voto no momento em que ele não era ministro do STF. Sim. E André Mendonça votou em quem, cara pálida? Se no dia da votação no Senado, ele estava lá com a primeira-dama de dancinha, no dia em que ele foi, acabou sendo aprovado lá pelo Senado.
Opa, pera lá. Vamos lembrar que o Fachin, que é o alvo da discussão aí, foi quem mandou soltar Lula. E todos os outros da Lava Jato estão na rua apenas e tão somente por causa da canetada do Fachin. Nenhuma explicação plausível para isso. O mundo jurídico inteiro está questionando até hoje isso. Os maiores juristas do país e não tem resposta. Isso não tem como defender, Piperno. Me desculpe, mas é indefensável. Deixa
lá, primeiro que não é o mundo jurídico inteiro do país.
Como é que
a gente
vai confiar e dizer que ele
apresenta
não
um jurista respeitado que defenda o que o Fachin fez?
Ah, certo. Agora eu quero voltar ao seguinte.
Traga um aqui para entrevista.
O Constantino, inclusive, você tinha manifestações até de juristas de fora, da ONU, daqui, que não tem um juiz possível.
O Augusto Nunes sempre diz isso, que ele está há meses tentando convidar juristas que venham defender essa decisão do Fachin e não consegue um. Não há um único jurista do país que se dispõe a botar a cara a tapa para defender o Fachin. É indefensável, não tem jeito.
Voltando ao histórico do Fachin, era tido como um juiz lava-jatista e que sempre decidiu contra os interesses do presidente Lula até esse processo. Sempre. Ele, o Barroso e o Fux, os três.
Aliás,
os mais lavajatistas da
corte. Resgataram um vídeo dele numa entrevista, ele falando do Mensalão e da quadrilha do PT. Vale muito a pena ver esse vídeo.
Gente, antes do Brasil é isso. Vamos lá. A juristocracia é assim. Quando interessava prender o Lula, prende o Lula. Quando interessou soltar o Lula, solta o Lula. E repito, é o rigor seletivo ou perdão conveniente. Isso não é justiça.
Bom. Queridos, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. A gente já volta aqui no 3 em 1.
Jovem Pan News. Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage. Imóveis, veículos, caminhões, tratores, sem juros. E cimento CSN. Mais do que forte, é fortaço.
As chaves da Copa do Mundo estão definidas e a Inglaterra já conhece seus adversários pelo Grupo B: Estados Unidos, País de Gales e Irã. E a seleção comandada por Southgate tem um bom retrospecto contra os norte-americanos em Copa do Mundo. Os dois países já se encontraram duas vezes em mundiais, ambas pela fase de grupos. Em 1950, no Brasil, os Estados Unidos venceram pelo placar de 1-0. Já em 2010, na África do Sul, o duelo terminou empatado em 1-1. Enquanto isso, será a primeira vez que a equipe britânica encara a seleção de País de Gales em mundiais e a do Irã na história. A Copa do Mundo do Qatar acontece de forma inédita no final do ano e o time inglês estreia no dia 21 de novembro contra os iranianos.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo, entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar.
VaiDeBob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Cansada da mistura de odores que o seu odorizador de ambiente deixa no banheiro? Acabe com o mal pela raiz usando o Pam Pam, o bloqueador de odores sanitários mais potente do mercado. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. O mau cheiro será bloqueado e você vai aproveitar tranquilamente o seu momento Pam Pam. Pam Pam, use antes de fazer, ninguém vai saber.
Pam Pam.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinada. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas como suflê de chocolate e creme brulee. Esperamos você. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Os pingos nos is. Os pingos nos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
É o Piperno fazendo o curso do Constantino. Limite, é isso, Paulo, que eu quero ver. Aí eu vou acreditar Cris, nesse país pra valer.
E a Cris pode informar o Augusto Nunes agora que ele tá procurando no lugar errado. O tal do jurista renomado pra falar que o STF tá acertando, tá na ONU, poxa. Piperno, queridos, acabou de dar o bizu.
Beijo pra vocês, isso. Até amanhã. Tchau.
Tchau, até amanhã.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.